invocando o nome de Deus, declaro aberta a 42ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Bispo Padovan que faça a leitura da Bíblia, Provérbios 15, versículos 29 a 33, o justo em contraste com o perverso.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. Provérbios 15, versículo 29 ao 33. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O olhar de amigo alegra ao coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Amém.
Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Aos 5 dias do mês de julho de 2022, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 41ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 2ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Roberto Inda Canubim, presidente; Carlos Alberto Elgado Davi, vice-presidente; Adenildo Padovan, segundo secretário; Márcia Fumagalli, terceira secretária; Egídio Carvalho; Celso Duarte; Cristiano Bonapace; José Clemente Correia e José Carlos Zácaro. Deixou de comparecer o vereador Marcelo Lemos. O presidente, vereador Paulo Canubim, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador o bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Hebreus 4, versículos 9 a 13, a entrada no descanso de Deus pela fé. Na sequência, o presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra. O presidente, vereador Paulo Canubim, solicitou ao secretário, vereador Bispo Padovan, que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Celso Duarte, que solicita o serviço de confecção das carteiras de identidade em Uruguaiana. Registramos que o requerimento verbal deve ser convalidado até as 9 horas de quarta-feira, dia 6 de julho do corrente ano, no protocolo, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 146 do Regimento Interno desta Casa. Foi aprovada a indicação número 39, protocolada sob o número 522/2022/LEG. Foram aprovadas as moções números 107 a 113, protocoladas respectivamente sob os números 531, 532, 538, 539, 544, 545 e 546 de 2022/LEGE. A reunião foi interrompida para um registro fotográfico com os proprietários e funcionários da empresa CFC Uruguaiana, conforme moção número 107/2022. Foi aprovado o regime de urgência urgentíssima aos seguintes projetos: 1, projeto de lei ordinária número 90, protocolado sob o número 529/2022/LEGE do Poder Executivo, que autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área à empresa Infrafix Participações S.A. 2. Projeto de lei ordinária número 91, protocolado sob o número 543/2022/LEG do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de visitadores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, SMS. Foi aprovado em discussão e votação únicas o projeto de lei ordinária número 52, protocolado sob o número 322/2022/LEG do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Foi aprovada a participação dos vereadores nos seguintes convites, número 35 e 36, protocolados sob os números 535 e 541/2022/LEG. Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas, à Comissão Técnica de Finanças e Orçamento. Balancete número 06, protocolo número 528/2022/LEG do Poder Legislativo. Balancete referente ao mês de abril de 2022. Justificativa de ausência parlamentar, número 41, protocolado sob o número 534-2022, elege o vereador Carlos Delgado, que encaminha a justificativa de ausência em reunião das comissões no dia 27 de junho. Justificativa de ausência, número 42, protocolado sob o número 540-2022, do vereador Zácaro, que encaminha a justificativa de ausência na reunião das comissões no dia 20/6. Justificativa de ausência sob o número 542-2022, da vereadora Zuma, que encaminha a justificativa de ausência em reunião das comissões no dia 27 de junho. Correspondências recebidas do Executivo, ofício número 60, protocolado sob o número 530-2022, lege de diversos e-mails, números 12 e 13, protocolado sob os números 537 e 536-2022, lege. Correspondências expedidas ao Executivo, ofícios números 134 a 137-2022, correspondências expedidas a diversos, ofícios números 449 a 451-2022. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontra-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente, o vereador Paulo Canubim, às 11h42, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramon Barbati Filho, aos 5 dias do mês de julho de 2022. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a mesma está em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. A ata está aprovada. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura da participação nesta reunião.
Requerimento de Tribuna Livre número 19/2022. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem, membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vem por intermédio desta requerer o espaço de Tribuna Livre à servidora Bruna Bela Gamba, ouvidora do Legislativo, para falar sobre a segunda maratona de defesa dos direitos dos usuários de serviços públicos. A tribuna será utilizada na reunião ordinária do dia 30 de junho. Foi alterada a data. Justificamos o presente em atendimento à Lei de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público, Lei número 13.460, de 2017, que completa 5 anos em 27 de junho de 2022. Esta foi a primeira lei nacional a tratar das ouvidorias públicas como instrumento de defesa de direitos, de melhoria da gestão e da mediação da relação entre os cidadãos e o Estado, regulamentando os mecanismos de participação, proteção e defesa dos direitos. A Câmara Municipal de Uruguaiana participará utilizando suas redes sociais para informar sobre as atividades e serviços do seu órgão, levando a todos o conhecimento da lei. A lei redigida com a contribuição da Controladoria Geral da União regulamenta o parágrafo 3º do artigo 37 da Constituição Federal e prevê entre os direitos básicos dos usuários igualdade no tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação, atendimento por ordem de chegada, ressalvados casos de urgência e prioridades asseguradas por lei, respostas claras e conclusivas para o cidadão, além da aplicação de soluções tecnológicas para simplificar os processos e procedimentos. Signatários, presidente Paulo Canubim e demais membros da mesa diretora da Câmara. Feita a leitura, senhor presidente.
A tribuna está à disposição da servidora Bruna Bela Gamba.
Presidente, peço autorização para uma informação enquanto a servidora Bruna se prepara ali. E comunicar aos colegas vereadores, especialmente da Comissão de Serviços Municipais de Saúde da Casa, é por uma questão de organização pelo tempo, e que considerando a informação aí da gravidade da questão dos médicos pediatras e a relação com a Santa Casa, a Comissão de Serviços Municipais agendou com a gestora do hospital às 16 horas para conversar sobre esse tema, e evitar de que as informações sejam distorcidas, e convido os demais vereadores que quiserem também se fazer presentes, mas informar os vereadores da comissão que às 16 horas, interessante seria nós nos encontrarmos ali no acesso da porta de entrada do hospital, e assessoria de imprensa, inclusive aqui da casa, que prepare também, que nós precisaríamos do apoio. para que possa haver organização, presidente. Por isso que eu pedi agora aí, e o convite está feito, então. Muito obrigado.
Obrigado, vereador José Clemente. Com a palavra, Bruna.
Obrigada. Senhoras e senhores, presidente Paulo Clino Bing, vereadores e vereadoras, colegas que nos assistem, a comunidade que nos assiste pela rede social, é uma enorme honra estar aqui para falar desse tema que é de suma importância, é a Lei 13.460. O que, que é essa lei? Qual é o objetivo dela? O que, que ela dispõe? E também a realização de uma maratona que foi feita durante todo o mês de junho com o objetivo de difundir os objetivos dessa lei. Essa maratona ela foi realizada durante todo o mês de junho para divulgar e ela foi criada pela Rede Nacional de Ouvidorias. O governo federal, através da Rede Nacional de Ouvidorias, criou... essa maratona com o objetivo de difundir a Lei 13.460. E o seu propósito, desde o ano passado, foram realizadas diversas ações, principalmente por meio das redes sociais, com o propósito de difundir essa lei. Essa Casa Legislativa, ela participou dessa maratona, divulgando o material da campanha nas redes sociais, no Facebook. Eu gostaria de agradecer o Departamento de Imprensa, que fez essa divulgação através das redes sociais, e a publicação desse material foi feita no nosso Facebook e no nosso Instagram durante todo o mês de junho. Esse ano, a Lei 13.460, ela faz 5 anos. Mas qual é o conteúdo dessa lei? Qual é a sua importância para a comunidade em geral, para as pessoas que estão nos assistindo? O que, que ela é tão importante? A lei, ela foi, na verdade, quando a gente pensa por que, que foi realizada a nível federal uma lei, mas de que previsão constitucional, de que preceito inicial ela está disciplinando? A previsão constitucional que puxou essa lei foi o artigo 37, parágrafo 3º. O que, que diz esse parágrafo 3º? Diz que a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação dos serviços em gerais, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário, a avaliação periódica interna e externa da qualidade de serviços, o acesso dos usuários a serviços administrativos e a informações sobre atos de governo, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. E a principal, esses regramentos, eles foram incluídos pela Emenda 19 de 1998. Mas somente no ano de 2017 é que a lei foi aprovada. Na verdade, a Emenda 19, que foi uma emenda que trouxe para o nosso país vários regramentos de serviço público, de servidores públicos, ela trouxe mecanismos para os usuários terem mais voz nos serviços públicos. Só que somente no ano de 2017, 19 anos depois, essa lei foi aprovada. E ela é considerada um marco da participação social. E, aí vocês podem se perguntar, mas o que, que essa lei prevê? Qual a importância na minha vida, da vida da comunidade, da vida de todos? Ela é muito importante, porque ela proporciona mais transparência e qualidade nos serviços públicos. E essa lei, ela traz vários pontos. Ela dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração. Ela traz mais transparência e qualidade aos serviços e também direitos aos cidadãos na parte de utilização e de fiscalização dos serviços públicos, mas ela também ela traz direitos, mas ela traz deveres também. São 4 pontos fundamentais da Lei 13.460. O primeiro é os direitos dos usuários. Ela traz, no seu artigo 4 e 5º, vários diretrizes. No 5º, ela traz diretrizes dos serviços públicos. Eu vou citar alguns para vocês terem noção do que seria. né? Porque os serviços públicos, eles têm que observar algumas diretrizes. Quais são as principais diretrizes? Urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia no atendimento dos usuários, a presunção de boa-fé do usuário, atendimento por ordem de chegada, ressalvada casos de urgência, adequação entre meios e fins, a igualdade no tratamento aos usuários, vedado qualquer tipo de discriminação entre pessoas, eliminação de formalidades e exigências cujo custo econômico social seja superior ao risco desenvolvido. O artigo 6º da lei, ele traz quais são os direitos básicos do usuário. O usuário do serviço público, ele tem alguns direitos, como a participação no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços, acesso à obtenção de informações. Nós temos várias leis específicas também, a lei do acesso à informação, né, que é de suma importância para o nosso país. Outro fundamento dessa lei, ela criou mecanismos de tutela de direitos. E qual é o principal mecanismo de tutela? A ouvidoria. A ouvidoria, ela é um mecanismo de controle, gestão e participação social. O objetivo da ouvidoria é intermediar a relação, no caso nós, do Poder Legislativo com a comunidade. Mas tem várias outras ouvidorias, né? Todos os órgãos da administração pública, eles têm que ter a sua ouvidoria para que essa lei seja seguida na prática. E, a partir da sua colaboração, os gestores, eles poderão elaborar, avaliar e monitorar a execução de suas políticas e serviços. A ouvidoria da Câmara, ela foi instituída pela Lei 4872 de 2017, mas o servidor Simas estava me contando que, desde 2013, a gente já tem mecanismos para o usuário entrar em contato com a Câmara, né? E o prazo para resposta da ouvidoria é de 20 dias. As sugestões, reclamações e observações, elas podem ser encaminhadas para a ouvidoria por um dos canais. E assim, aí a gente se pergunta, mas como que eu vou ter acesso à ouvidoria? Nós temos vários tipos de acesso. O primeiro é através do site. Vai entrar no link da Câmara, né? E aí vai abrir a seguinte página, e tem, a ouvidoria ela não é só para denúncias, na verdade, o principal é para ajudar nós a termos um feedback para ver se o serviço está sendo prestado da maneira correta. Então, vai ter a denúncia, reclamação, solicitação, sugestão e elogio. Se uma pessoa veio aqui à Câmara e teve um bom atendimento, faça um elogio. Se viu que tem algum problema, faça uma sugestão. Porque não é só para denúncia. Ah, eu não sei alguma ilegalidade, não vou ouvir a denúncia. Ilegalidades é para outros procedimentos. Mas, assim, uma reclamação, uma solicitação, eu não sei alguma coisa, uma informação. No momento que se clica em algum desses ícones, vai abrir o sistema Fala BR. O que é esse sistema? É um sistema da controladoria que... ali a pessoa vai poder ou se identificar ou fazer anônimo a sua denúncia. Mas eu não quero me identificar, ou denúncia, ou reclamação, ou solicitação, né? Entra ali, pode fazer anônimo ou pode fazer os dados da nossa ouvidoria e de todas as ouvidorias do país, eles são de acordo com a lei de proteção aos dados. A gente faz toda uma avaliação e as outras ouvidorias também tem que estar sempre de acordo com esses procedimentos. Aqui, para vocês terem noção. No momento que você abre a página da Câmara, à direita vai ter vários links. Vai ter o portal da transparência, o SAPL e processo seletivo, e vai ter a ouvidoria. No momento que tu clica ali, vai direto para a página da ouvidoria. Os tipos de atendimento. A gente não tem... Tem muitas pessoas que ainda não têm acesso à internet ou não querem fazer. Então, pode ser através do telefone, no 3412-5977, no ramal 204, vai direto para a minha sala, que estou de ouvidora, e eu vou atender. Faço o procedimento, consignando, e a pessoa diz a maneira que quer receber a resposta, e aí a gente liga ou manda e-mail ou faz todo o procedimento. Também pessoalmente na Câmara, aqui na rua Bento Martins 2619, este ano na sala da assessoria jurídica, das 8 às 14, ou em outro horário. Eu não posso depois das 14 horas. É só fazer o agendamento. Liga, eu agendo um horário, eu venho e atendo a pessoa. Por e-mail também, ouvidoria@uruguaiana.rs.leg.br, pode ser também por e-mail, a gente responde, dá o recebido e faz todo o procedimento. Outro fundamento da lei é a transparência dos serviços, a carta dos serviços ao usuário. A lei, ela traz que os órgãos, eles têm que ter uma carta de serviços ao cidadão. A Câmara Municipal possui uma carta de serviços ao cidadão, que foi feita desde o ano de 2017, 2018, e ela é atualizada todo ano. Eu já estou na organização da atualização, que vai ser feita até o final do mês. Sempre em junho, julho, a gente faz a atualização da Carta de Serviços do Cidadão. E essa carta, ela tem o objetivo de informar os usuários sobre os serviços prestados pelo órgão e entidade, as formas de acesso a esses serviços e seus compromissos e padrões de qualidade ao atendimento. Como que as pessoas têm acesso a essa carta de serviços ao usuário para ver quais são os serviços que são prestados por essa casa? Entra no site, também vai ter um ícone na página inicial, é o penúltimo ícone que diz carta do serviço ao cidadão, a pessoa vai clicar ali e vai ter acesso, vai ter o que se trata a carta, e ela vai entrar e vai ter a carta. Também, quem não tem acesso à internet, pode consultar na recepção dessa casa. Eu imprimi e deixei uma carta cidadão para as nossas recepcionistas, que elas sabem qual é o procedimento que tem que ser tomado, e se a pessoa quiser ler a carta, vai estar ali na recepção a carta física para consulta das pessoas que não têm acesso à internet ou não, né? Como eu falei também, a lei, ela não tem só direitos aos usuários, porque no momento que eu sou usuária, também tenho os meus deveres, né? Porque a comunidade, também para usar os serviços e também para fazer as suas manifestações, ela tem que utilizar adequadamente os serviços, procedendo com urbanidade e boa-fé, prestar as informações pertinentes ao serviço prestado quando solicitado e colaborar para a adequação da prestação do serviço. Preservar as condições dos bens públicos por meio do qual são prestados e do que se trata a lei. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer para a comunidade que a ouvidoria dessa Casa Legislativa está à disposição para ouvi-los. Eu estou à disposição por todos os meios que eu explanei aqui. E também agradeço a todos os setores da Câmara que, quando a gente faz requerimentos, eles fazem a resposta técnica com a maior brevidade possível e escutam a ouvidoria. Então, com isso, eu encerro meu pronunciamento agradecendo a todos. Outra coisa, uma informação que a Cláudia me disse que falou, que todas as proposições, se tu entrar no site, todas as proposições, elas estão à disposição. Então, assim, eu tenho alguma dúvida a respeito, e uma outra pessoa já pode ter feito esse requerimento. Então, no momento que tu entra na página da ouvidoria, pelo ícone, tu vai ter acesso aos outros denúncias, requerimentos, solicitações e elogios de que outras pessoas fizeram para a ouvidoria durante todos esses anos, desde do ano de 2013.
Obrigado, doutora Bruna. Vamos fazer uma pausa para documentar a presença da nossa ouvidora, né, na Câmara. Obrigado. Passamos à ordem do dia. Solicito ao secretário Marcelo Lemos que faça a leitura do requerimento.
Requerimento número 98, protocolo 554-2022-LEGE, de autoria da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo poda de eucaliptos em via pública, localizados na rua José do Patrocínio, em frente ao número 805, na localidade de São Marcos.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Votação do regime de urgência urgentíssima. Solicito ao vereador Marcelo Lemos que faça a leitura da justificativa e a chamada nominal para aprovação do regime de tramitação ao PLO número 22 de 2022.
Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 92/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 666.000. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas A, da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, da Funcional, Educação para o Trânsito, Investimentos em Equipamentos, Veículos e para a Modernização do Trânsito e Melhoria da Segurança no Trânsito, na categoria econômica de material de consumo 1253, fonte de recurso 1009, multa de trânsito, recurso vinculado, valor para aquisição de lombadas onduladas para o trânsito. B, da Secretaria Municipal de Cultura, na Funcional, Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira gaúcha e investimentos em infraestrutura. Organização de festas populares da cultura brasileira, na categoria econômica de equipamentos e material permanente 1663, fonte de recurso 0001 livre. Valor para empenhar aditivo do contrato da reforma do telhado do teatro. E na funcional, orçamento participativo, formação cultural, leitura, teatro, dança, filmes, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1704. Fonte do recurso, 0001 livre, valor para empenhar serviços para a realização do evento da Feira do Livro. C, da Secretaria Municipal de Turismo, na funcional, promover o desenvolvimento e crescimento da atividade turística em Uruguaiana, na categoria econômica de diárias civil 1354, valor de diárias para atender a agenda do segundo semestre de 2022. Na categoria econômica de material de consumo 1355, valor para aquisição de materiais de construção, expediente, higiene e limpeza. Na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção 1356, valor às despesas com locomoção para atender a agenda para o segundo semestre de 2022. Na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1357. Valor para serviços gráficos, de vidraçaria, alarmes e câmeras. E na categoria econômica de equipamentos e material permanente, 1362. Valor para aquisição de veículo, todos da fonte de recurso 0001 livre. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução de verbas de recursos livres e vinculados, conforme extratos da reserva de saldo em anexo. Por todo o exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal.
Passamos à votação. Passamos à discussão. Não havendo quem queira discutir, colocamos em votação. Votação nominal.
Carlos Alberto Delgado.
Sim.
O vereador Marcelo Lemos, não. O vereador Padovan.
Sim.
Vereadora Márcia.
Sim.
Vereador Egídio.
Sim.
Vereador Celso.
Sim.
Vereador Cristiano, ausente. Vereador Zácaro.
Sim.
Vereador Clemente. Vereadora Zuma.
Sim,
vereador Cristiano, ausente. 8 votos sim e 1 não, senhor presidente.
E uma ausência. Com 8 votos sim, 1 voto não e uma ausência, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PLO número 92. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa e a chamada nominal para aprovação do regime de tramitação ao PLO número 93 de 2022.
Encaminho a apreciação desse egrégio do Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 93/2022, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$1.090.924. Esta abertura de crédito especial visa alocar recursos em rúbrica do Fundo Municipal de Apoio a Estradas Rurais do município de Uruguaiana, Fundo Estradas, na funcional Manutenção e Conservação de Estradas no Interior, na categoria econômica de indenizações e restituições 4742, fonte de recurso 0001 livre, valor destinado à indenização da empresa MAC Veículos Eireli, empresa individual de responsabilidade limitada, referente à locação de máquinas para a realização de serviços em estradas do interior, decorrentes de processos administrativos executados sem cobertura contratual nos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o presente projeto, a redução de verbas de recursos livres, conforme extratos da reserva de saldos e ata do Conselho Diretor do Fundo Estradas, a devida análise. Por todo exposto e certo da pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja este projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 8.2 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, reafirmando nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal.
Coloco em discussão o regime do projeto de lei ordinária número 93. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação.
Vereador Carlos Delgado?
Sim.
Vereador Marcelo Lemos, não. Vereador Padovan?
Sim.
Vereadora Márcia?
Sim.
Vereador Egídio? Vereador Celso?
Sim.
Vereador Cristiano? Ausente. Vereador Zácaro?
Sim.
Vereador Clemente?
Sim.
Vereadora Zuma?
Sim.
Vereador Cristiano ausente. São 8 votos sim e 1 não, senhor presidente.
Com 8 votos sim, 1 voto não. E uma ausência, está aprovado o regime de urgência urgentíssima ao PLO número 93. Convites.
Excelentíssimo senhor Paulo Cano Bim, assunto, Seminário de Gestão e Desenvolvimento. Excelentíssimo senhor presidente, o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul promoverá no dia 7 de julho o Seminário de Gestão e Desenvolvimento de Uruguaiana. O evento destinado aos profissionais de contabilidade e estudantes da área contábil contará com a presença das entidades empresariais da região e seus associados e será realizado no Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, situado na Rua dos Andradas, 2024, bairro Santana. Temos a honra de convidar a Vossa Excelência para participar da solenidade de abertura às 15 horas. Após a solenidade de abertura, será realizada a programação técnica do evento até às 19h30, conforme programação e anexo. Contando com sua honrosa presença, apresentamos nossos protestos da mais alta estima e elevada consideração. Mário Chuque Oliveira, Silveira, perdão, presidente do CRC-RS. Convite número 38, ilustríssimo senhor Paulo Cano Bim, presidente da Câmara da Uruguaiana, o Rotary Clube da Uruguaiana, Rotary Clube de Uruguaiana Sudeste, Rotary Clube de Uruguaiana Leste, Rotary Clube de Uruguaiana Santana Velha, Rotary Clube de Uruguaiana Cruzeiro do Sul, Interact Clube Fronteira Oeste, Interact Clube Santana Velha, Rotary Clube de Uruguaiana e Casa da Amizade, tenho a honra de convidar Vossa Senhoria para a posse conjunta dos clubes da Área 1 do Distrito 4780. Será no dia 8 de julho, sexta-feira, no Clube Comercial de Uruguaiana, às 20h30. Nádia Porto, governador assistente, e Rodrigo Herrera, governador assistente. Feita a leitura dos convites, senhor presidente.
Feita a leitura dos convites, solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 44, protocolo 550, vereador Egídio Carvalho, encaminha a justificativa de ausência na reunião no dia 13/6. Justificativa de ausência parlamentar número 45, protocolo número 551/2022, elege o vereador Bispo Padovan, encaminha a justificativa de ausência na reunião do dia 13 de junho de 2022. Correspondências recebidas executivo, ofício número 63/2022, protocolo número 549/2022, elege ofício número 015, Secretaria de Habitação, em resposta ao ofício número 139, referente ao requerimento número 95/2022 do vereador Marcelo Lemos. Peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Marcelo Lemos, com a palavra.
Obrigado. Caros colegas, plenário, quem nos acompanha, essa resposta do Executivo Municipal refere-se ao requerimento do pedido de informações da casa do Olavo Rodrigues. Sei que os colegas têm acompanhado a situação e nós estamos todos muito preocupados com a demora na entrega das casas. Então, nós fizemos, algumas sessões atrás, o pedido ao Executivo Municipal e à Caixa Econômica Federal, o pedido de explicações sobre o porquê da demora da entrega das casas. O prefeito nos respondeu hoje, esse é o protocolo de resposta. Eu vou compartilhar com os colegas, ao cumprimentá-lo cordialmente, a Vossa Excelência, atendendo solicitado ao ofício número tal, requerimento número tal, do vereador Marcelo Lemos, informo que esta prefeitura está gestionando, junto à Caixa Econômica Federal, a presença do coordenador para os esclarecimentos necessários, haja visto que a responsabilidade pela execução da obra do loteamento do Dr. Olavo Rodrigues é de responsabilidade daquele ente, no caso a Caixa Federal. Saliento que cabe à Prefeitura Municipal, no programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, os atos de inscrição, sorteio, relação de moradores, bem como o trabalho técnico-social. Sem mais para o momento, atenciosamente, Rony Mello, Prefeito Municipal. Encaminha ao presidente Canubim a resposta. Tendo em vista a resposta do prefeito e a não resposta da Caixa Econômica, eu vou protocolar já, senhor presidente, para a próxima sessão, e peço não só a anuência dos colegas, mas também a participação de todos que estiverem relacionados com o assunto, e eu sei que praticamente todos os colegas têm atuação nesse sentido, de uma audiência pública. Uma audiência pública com a participação da Prefeitura Municipal, Secretaria de Habitação, esta Câmara e a Caixa Econômica Federal. Tendo em vista que, de forma empírica, não é a palavra, ou melhor, de forma apócrifa, o que nos chega de informação é que foi rompido o contrato da Caixa Econômica Federal junto à empresa prestadora do serviço, seja pelas funções inflacionárias dos materiais que decorrem a construção, seja pela rescisão na demora da apresentação. Não temos a certeza, e eu não trabalho com boato, mas é uma informação que ela é convalidada através dos atos que vem ocorrendo. Então, o nosso receio é que o processo, desde uma nova licitação até a reforma das casas, que ainda não estão, algumas que já tiveram avarias e das outras que não estão prontas, possa levar ainda mais 3 anos. 3 anos para que seja feita a entrega às pessoas que já foram sorteadas. Totalizando, com mais os 2 anos e pouco desde o sorteio, mais de 5 anos. E nós, como representantes da população, não podemos ter não podemos aceitar essa possibilidade. Então, fica aqui a minha preocupação externa aos colegas. Desde já, quem quiser assinar o pedido de audiência pública também, convido os colegas que queiram assinar o pedido de audiência pública, para que nós possamos fazer, senhor presidente, peço a sua presidência e ao expediente dessa casa, que nós possamos fazer o quanto antes essa audiência pública. Até porque, se a Caixa não quiser participar, vai ficar nítida a despreocupação e descomprometimento da Caixa Econômica Federal com a população uruguaiana. Essa manifestação em resposta também ao pronto requerimento da Prefeitura Municipal. Obrigado.
Senhor presidente, gostaria de fazer uso da palavra?
Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário, também pela live. Em respeito ao requerimento enviado pelo vereador Marcelo Lemos ao Executivo e a resposta que foi lida por ele há pouco e a sua manifestação da necessidade da realização de uma audiência pública acerca do tema, da problemática do loteamento Olavo Rodrigues no nosso município. Gostaria de ressaltar que há uma mobilização por parte do Executivo Municipal envolvendo suas diversas secretarias diretamente ligadas ou indiretamente ligadas também ao empreendimento, para que a Caixa Econômica Federal, o Governo Federal, participem desse momento, respondendo aos questionamentos feitos por esta casa, que é de todos nós também. Creio que todos nós, 11 vereadores, recebemos demandas da comunidade, de pessoas que foram contempladas pelo sorteio das 441 casas, né, praticamente metade disso para famílias da Zona Ribeirinha e a outra metade para famílias contempladas no programa Minha Casa Minha Vida, hoje chamado Casa Verde e Amarela. Mas essa problemática realmente, a resposta efetiva quem tem que nos dar é a responsável pela fiscalização e execução da obra, que é a Caixa Econômica Federal. Isso é importante que fique bem claro, como foi lido no documento enviado pelo prefeito, que contou com a participação do secretário municipal de Habitação, Luiz Menezes, na sua elaboração também, que é a pasta diretamente ligada às questões que envolvem habitação e regularização fundiária no nosso município. O município, ele se envolve no cadastramento, se envolveu no sorteio realizado em 2019 e também no acompanhamento dessas famílias na entrega das documentações, que já foi avançado esse trabalho, e também no trabalho técnico-social, que vai ser realizado mais perto da inauguração do empreendimento, na alocação daquelas famílias, adaptação delas a uma nova realidade de vida. No que envolve a execução da obra, o acompanhamento da obra por parte da empresa e o financiamento do empreendimento, essa responsabilidade é da Caixa Econômica Federal. Então, inclusive em conversas informais, vereador Marcelo, com o secretário municipal de Habitação, Luiz Menezes, enquanto o município se mobiliza para responder ao seu requerimento, que é extremamente valioso, a nossa preocupação, e eu hoje como líder do governo me manifesto aqui, é que a Caixa Econômica Federal se faça presente. E se o modelo seja uma audiência pública, então que talvez seja o melhor modelo, né? Em vez de uma manifestação em tribuna e tal, que se promova uma audiência pública, convocando os representantes da coordenação de habitação da Caixa Econômica Federal, que ficam em Santa Maria, que se façam presentes aqui na Câmara de Vereadores, para responder aos nossos questionamentos e também da comunidade, que anseia, que pede a mobilização dos vereadores e do executivo, e que muitas vezes considera que nós é que somos ineficazes e omissos nessa missão. Mas não somos, não somos. Estamos trabalhando nisso, mas temos limitações. E com a força da comunidade na realização dessa audiência pública, esperamos ter respostas claras, oficiais e objetivas sobre o futuro do loteamento Olavo Rodrigues no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade, é muito importante esse assunto. O vereador Marcelo aborda um assunto extremamente delicado nos últimos dias, e o vereador Celso, agora como líder do governo, também colabora no assunto. Nós temos que relembrar e resgatar lá atrás também, desde o começo desse programa habitacional a nível federal, e que o Uruguaiana é contemplado, assim como outros municípios. Lá naquele outro programa, no início dele, nós vimos que a primeira parte daquele programa, lá onde hoje é o Conjunto Habitacional Salvador Faraco, o primeiro lote de casas construída deu uma série de problemas, e na época foi dado aquelas residências às pessoas pela quantidade de problemas que ocorreram. E na sequência ainda do João Paulo II, que tem 882 unidades, foi que tivesse outros cuidados para que não acontecesse aquilo que aconteceu com o primeiro lote. E de lá para cá, com o mesmo programa, apenas disfarçar o nome agora do outro, agora aí nesse governo, Uruguaiana tem outro outra parte do conjunto habitacional, que hoje é o Olavo Rodrigues, e que a gente vem enfrentando uma série de problemas. A desculpa uma hora e do governo federal, você vê, né, porque é pandemia, não passa recurso, a empresa que participa do processo licitatório não demonstra tanto interesse em fazer na celeridade que deve, tá? E o município que tem que fazer a contrapartida, que é a pavimentação, aguarda por iniciativa do governo federal e da Caixa Federal, que tem que fazer a fiscalização. E nos parece que nessa madorma toda, né, quem paga é a população. E aí, importante é assim, vereador Marcelo, você discutir esse assunto numa audiência, num debate aqui, porque o município vai apresentar tudo o que fez e nós vamos verificar que a Caixa Federal, os órgãos fiscalizadores, não atendem o que devem atender, e essas empresas, inclusive, renunciam os contratos, né, e deixam o município como se fosse ele completamente o culpado por tudo isso. Mas nós precisamos de uma solução para essa situação, vereador Celso, e esperamos sim que tenhamos. O município tem suas contrapartidas e eu tenho certeza de que não há falta de interesse, há falta daqueles que deveriam fiscalizar, e nós estamos juntos aqui cobrando isso. Muito obrigado.
A palavra a vereadora Zuma Sinello.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público que nos acompanha. Vereador Marcelo, recentemente estive visitando o conjunto habitacional Olavo Rodrigues, a qual me deparei com vários problemas lá, não só a problemática do acabamento das obras, mas também a subtração de elementos como fiações ou algo assim foi me passado. Isso é um problema que também nós devemos relevar, né? Observar essas subtrações que estão acontecendo lá. Quanto aos contratos, né, a gente andou dando uma olhada sobre a lei dos contratos com empresas públicas e público-privado. Existe, né, o cancelamento. O contrato pode até ser cancelado pela empresa, mas tem que ter um relevante assunto para que ele possa ser desfeito. Né? Até o momento, a gente não se sabe se foi desfeito ou não. É importante essa audiência pública e que a Caixa Econômica Federal venha estar presente aqui, porque nós precisamos da comunidade, vereador Egídio. O senhor também está sempre na rádio ali recebendo a nossa comunidade, as reclamações, e é importante que a nossa comunidade seja ouvida e que tenha uma resposta e uma solução para este assunto. É bastante relevante essa audiência pública. Então, eu deixo também aí a minha contribuição, que estarei juntamente. É uma preocupação, acredito, que todos os vereadores desta casa. Obrigada.
Não havendo mais quem queira discutir, passamos às correspondências recebidas de diversos.
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruguaiana, por seu presidente, senhor Olíbio Estevão Nunes de Freitas, vem requerer que essa casa legislativa se digne a encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes reivindicações. 1. Que seja removido o lixão existente ao lado da ocupação Nova Esperança, situada na Vila da Barragem Sanchuri, interior do município. Justificativa: no referido local são depositados todo tipo de sobras urbanas, lixo que vai desde ramos de árvores até animais mortos. Tal situação atenta contra o meio ambiente e principalmente a saúde pública dos moradores do entorno. O ambiente proporciona, além do mau cheiro, a proliferação de moscas e mosquitos, bem como a dispersão de sacos plásticos e papéis com a ocorrência de ventos. A vila, assim como todo o interior, conta com coleta de lixo, pelo que é incompreensível e inaceitável tal situação. Certo da atenção de que esta casa dispensará, e o tema em pauta requer. Desde já somos gratos atenciosamente. Olíbio Estevão Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Uruguaiana. E-mail número 14/2022, protocolo 555/2022, LEGE. Empresa BRK Ambiental encaminha a resposta ao ofício número 433/2022, LEGE, de LEGE, referente ao requerimento número 91/2022, do vereador Clemente. E-mail número 15/2022, protocolo 556/2022, LEGE, a Jergues, encaminha informações referentes ao processo SEI, a Jergues, número 000403, dígito 39.00/224, referente ao requerimento número 32/2022, do vereador Clemente. Correspondências expedidas ao Executivo, ofício número 138/2022 e autógrafo número 81. Correspondências expedidas a diversos, ofício número 452 e ofícios números 93 e 94 da Comissão Especial de Revisão Legal. Vencida a hora do dia, senhor presidente.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, senhoras vereadoras, quero fazer registro de um profissional da área da saúde que nos visita, o hematologista Paulo Alves, que está nessa casa. Está na escada, muito bem, mas queremos saudá-lo e dizer do trabalho que ele já realizou em Uruguaiana, como competente profissional, que dirigiu o Banco de Sangue e, quando aqui esteve, o Banco de Sangue era superavitado, isso é importante destacar. Muito bem, está visitando ele na condição de santanense, está aqui fazendo visita a Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho.
Presidente, antes de encerrar, eu quero reiterar o convite. Gostaria, mais uma vez, senhoras e senhores vereadores, de reiterar o convite para os membros da Comissão de Serviços Municipais, em especial, e também os demais vereadores que queiram fazer parte do trabalho, para às 16 horas estarmos ali na entrada, no hall de entrada da Santa Casa de Caridade, onde já temos a agenda da Comissão de Saúde aqui da casa, com a gestora da Santa Casa de Caridade. O tema é a questão dos médicos pediatras e os colegas vereadores médicos aqui também que estão junto conosco já articulam também aí a possibilidade de um encontro com os médicos pediatras para que a Casa Legislativa também, de forma bastante célere, chegue a um parecer, uma conclusão e possa contribuir. Nossa questão aqui não é sensacionalismo, não é oportunismo, nós estamos todos juntos e temos que ter solução para a comunidade. O nosso trabalho é resolutivo. Né? Não precisamos estar aí, neste momento, tripudiando em cima de uma situação que é extremamente delicada e precisamos juntos ter uma solução para todos nós, porque todos somos parte dessa comunidade, dessa sociedade. Então, reitero, 16 horas estaremos lá na Santa Casa para buscar essas informações e o mais rápido possível dar sequência nesse trabalho. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Vereador Egídio.
Perfeito. Eu quero me somar às palavras do vereador José Clemente e destacar sua preocupação e fazer um relato do que ontem aconteceu, senhores vereadores. Aqui esteve ontem a coordenadora estadual de saúde, a enfermeira Eli Temp, e houve uma reunião com a promotoria, com o Ministério Público, com o secretário municipal de saúde e com a direção do Hospital Santa Casa de Uruguaiana e com os 14 pediatras que aqui estão. São 15, perdão, 15 pediatras que estão em Uruguaiana. O que foi tentado seria um acordo para que esses profissionais viessem a atender na pediatria do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, em razão dos baixos valores que hoje são disponibilizados pelo SUS, e a gestora ofereceu o dobro, 50% a mais daquilo que eles estavam recebendo. E nós lamentamos e entendemos que é um direito dos profissionais, né, aceitarem ou não, eles têm autonomia para isso, só que apenas uma médica dispôs-se a continuar atendendo. Quero destacar o nome desta profissional, a pediatra Carla Gemi, foi a única pediatra que está atendendo a pediatria. E quero também dizer que desses 15 profissionais, muitos têm mais de 60 anos. E, por obviedade, eles já cumpriram o seu dever de atender tecnicamente, de levar o seu lado humano ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana, no setor da pediatria. E por razões, né, óbvias, esses médicos hoje não mais estão disponíveis. Já fizeram a sua parte com relação à saúde pública. E eu não citaria nomes aqui, mas alguns com mais de 80 anos. Agora, o que comportaria, o que caberia, seria a participação de pediatras jovens que estão em Uruguaiana, né, e que poderiam, nesse momento de extrema dificuldade, de uma condição de agrura que passa o hospital, né, estender sua mão, até porque o senhor, que é médico, meu presidente, sabe do juramento que é feito, né, o juramento que faz o médico quando recebe o seu diploma. Então, estamos com dificuldades, crianças poderão ser levadas para outros municípios para serem atendidas, e nós esperamos que não venhamos a chegar a esse termo, a essa situação, a esse quadro que é degradante e que é extremamente preocupante. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Passamos ao período das comunicações. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 42ª reunião ordinária. Obrigado.